Parlamentares ligados às bancadas dos estados produtores de petróleo prometem ir ao Supremo questionar a constitucionalidade da lei que redistribui os royalties por todo o país.
A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
Com a derrubada dos vetos presidenciais relacionados à distribuição dos royalties do petróleo, as bancadas do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no Congresso devem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade da medida. O argumento é o de que havia uma expectativa de direito em relação aos dividendos do petróleo que beneficiavam mais esses estados e que agora serão redivididos entre todos os estados. Os deputados da bancada fluminense afirmam que o estado vai perder mais de 3 bilhões de reais por ano. O deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, resume o que será pedido na Justiça.
São ações diretas de inconstitucionalidade, uma por estado, todas elas, acredito, pelo menos a do Rio de Janeiro, tenho certeza, com pedido de liminar para evitar a produção de efeitos negativos irreversíveis na distribuição de royalties, porque se eles começarem a ser distribuídos entre todos, quando o Supremo entender que é nosso direito, não se terá como recolher de volta aquilo que já foi distribuído.
Também haverá uma tentativa paralela de anular a sessão que derrubou os vetos, como explica o deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro.
Do ponto de vista de não criação da comissão, não distribuição de pareceres, a não respeito à questão do tempo regimental e, o mais grave, o não respeito ao artigo 66, parágrafo 6º da Constituição, que prevê um prazo, que prevê uma comissão, e isso não foi respeitado.
Mas o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, acredita que as ações não vão ter sucesso.
Essa história de judicializar é o jus esperneando. E eu quero crer que eles vão manter agora a tranquilidade, uma vez que acabou os motivos de briga.
O deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, afirma que em 2012 foi tentado um acordo para que pelo menos a receita de 2011, recebida pelos estados produtores, fosse garantida. Mas, segundo ele, a maior parte dos deputados desses estados não aceitou. Ele acredita, porém, que não há direito adquirido em relação à arrecadação dos royalties.
O Rio de Janeiro não é signatário, não é parte de nenhum contrato. O contrato é entre a União e a petroleira. A União tem a jazida e aluga essa jazida, a renda, para a petroleira, mediante um contrato. A Petrobras paga a União e a União distribui esse dinheiro. Distribui como? Distribui como a lei manda. O que é que nós estamos modificando? A lei que manda distribuir de um jeito e que nós estamos modificando e mandando distribuir do outro.
O deputado Júlio César participou da apuração dos votos sobre os vetos e afirmou que a derrubada teve o apoio de 54 senadores contra 7 votos contrários. Já na Câmara, a votação variou em torno do número de 350 votos favoráveis contra 45. De Brasília, Silvio Minhato.
Bom, e para a gente aprofundar nesse tema, que certamente ainda vai dar muito o que falar, nós vamos conversar agora com Rodrigo Azevedo Corrêa Maia, que é especialista em direito empresarial. Muito bom dia, Rodrigo, e é um prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Daniele. O prazer é meu.
Bom, essa batalha judicial aí que vai começar no Supremo Tribunal Federal, ela gera enorme expectativa, né? Principalmente depois de anúncios como feito ontem, que está estampado nos jornais hoje pelo governador Sérgio Cabral, que alguns pagamentos estão suspensos até resolver essa questão dos royalties. Agora, o principal argumento, inclusive a reportagem apresenta esse argumento, é a questão da expectativa de direito. E se há um conceito que eu acho muito etéreo e subjetivo no direito, é esse, a expectativa de direito, já que havia, né, pelas regras antigas, um possível recebimento de um determinado valor que muda agora com a nova regra. Qual é a força desse argumento, Rodrigo? O que você acredita que deve sair do Supremo, não só pela questão jurídica, mas também pela questão da composição política, que sempre fala muito alto na Suprema Corte Brasileira?
Exatamente, Lincoln. Bom, é uma questão difícil. O que os estados produtores, eles alegam, é que não é possível você fazer a divisão dos royalties com estados não produtores. Haveria, segundo o entendimento dos estados produtores, um dispositivo da Constituição Federal que garantiria essa participação na exploração da atividade petrolífera para os estados produtores. Uhum. Há uma participação também da União através dos órgãos da administração direta que estariam envolvidos nessa exploração, e é o que a regra antiga que está sendo mudada cedia ao Ministério da Ciência, Marinha, que tem envolvimento na atividade, eles também recebem uma parte do benefício econômico oferido pela exploração da atividade petrolífera. Segundo os estados produtores, esse artigo da Constituição impede que essas verbas sejam divididas com entes que não participem da exploração. O argumento dos estados produtores é que se quiser partilhar essa verba com os estados não produtores, que isso teria que sair da parte que cabe à União e às suas unidades.
Bom, Rodrigo, eu vou até pedir licença para você, porque a gente possa ler esse trecho da Constituição, que é exemplo de outros trechos, não é peremptório, né? Não é 100% afirmativo. Ele acaba dando margem na forma como foi construída a outras interpretações.
Como todo dispositivo legal, ele está sujeito a uma série de formas de interpretação. Vamos lá.
Agora, a forma de ser mais claro e ser menos, né? Eu acho que, às vezes, nos acordos políticos, a intenção é justamente essa, dar menos clareza para evitar os combates, né, os embates na hora da votação e deixar o problema depois para a justiça. Mas eu vou lá. A grande questão está no parágrafo 1º do artigo 20, né, que lista os bens da União, inclusive aí tudo que foi explorado nos
recursos minerais.
Os recursos minerais, etc. Então vamos para o parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, por isso está sendo feita uma lei, é assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como aos órgãos da administração direta e da União, você inclusive citou alguns, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. E aí, só o fato de não usar a palavra royalties já gera um enorme problema, porque o conceito de royalties para uns é participação, para outros é compensação financeira. Exato. E além desse debate sobre o que de fato são os royalties, né, tem esse respectivo território aqui. Só que plataforma continental é algo que não pertence ao Estado. Né? Não existe plataforma continental de Estado. Né? Plataforma continental é só do país. Mar territorial também, pelo que me consta, posso estar equivocado, não é de Estado, é do país e por aí vai. Né? Então a gente tem um choque de conceito dentro de três linhas de Constituição que acabam gerando toda essa insegurança jurídica, não é isso?
Exatamente. Como você leu, a redação do artigo, ela não é clara. Os estados produtores, eles se pegam numa interpretação gramatical desse dispositivo, a menção a respectivo território e compensação. Eles afirmam que desde a criação da lei da Petrobras, em 1953, o pagamento de royalties sempre teve a natureza de compensação pela exploração. O que se entende é que a exploração, ela traz riscos ambientais, ela traz impactos socioeconômicos para a região onde há a exploração, e que os royalties seriam uma compensação por esse impacto socioeconômico e até pela questão do petróleo ser um recurso finito.
O problema é que cada um que lê esse artigo lê com a interpretação que lê mais é mais adequada. Né?
Exatamente. Por isso que a gente tem um Supremo que são 11 juristas de reconhecida capacidade que vão dar a palavra final sobre o alcance dessa norma.
Pois é. Por falar nisso, hoje o ministro Fux aparece nos jornais aí dizendo que não pode alegar nenhuma suspeição sua pelo fato de ser do Rio de Janeiro, etc. Eu queria aproveitar essa informação para usar como gancho a questão da composição política do Supremo Tribunal Federal. É fato que há uma grande parte ali dos ministros do Supremo que tem uma relação muito próxima com o Estado do Rio de Janeiro, que é o que mais perde. Como é que fica o julgamento desses termos, nestes termos?
Eu acredito que não haja efetivamente nenhum impedimento ou suspensão por parte dos ministros que tiveram seu domicílio no Rio de Janeiro. Uhum. Eles já julgaram outras matérias de interesse do Estado e sempre se pautaram pela imparcialidade. Não acredito que haja aí um conflito de interesses que impeça a participação de algum dos ministros no julgamento.
Outra informação que também está nos jornais atribuída ao ministro Fux é que o Supremo tem como tradição fazer a chamada modulação dos efeitos, que inclui, em vários casos, decidir a partir de quando uma determinada regra vale ou não, é constitucional ou inconstitucional, com vistas a modular os efeitos, né, evitar prejuízos maiores. Você acredita que isso pode acontecer? Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal garantir a constitucionalidade de uma lei, mas dizer vale a partir de tal ponto, visto que o Rio de Janeiro depende desses recursos, para usar o argumento até que está na reportagem, expectativa de direito em relação a esses recursos, esses recursos entraram nos planos plurianuais, entraram nos orçamentos?
Perfeito, Lincoln. Esse mecanismo de modulação dos efeitos da decisão já foi bastante utilizado pelo Supremo no julgamento de outras ações diretas, e ele tem como fundamento exatamente isso, dar uma forma de segurança jurídica às suas decisões, impedindo que o julgamento de um determinado assunto, se demorar muito, cause prejuízos exagerados à parte que perdeu em função da demora do julgamento. O que eu imagino que possa acontecer é os estados produtores entrarem com as suas ações diretas, pleiteando uma medida cautelar para evitar que a distribuição dos royalties obedeça aos critérios estabelecidos na nova lei, e que isso vá perdurar enquanto o processo for julgado. Se eventualmente for reconhecida a legalidade, a constitucionalidade da lei nova, o que o Supremo pode fazer é modular esses efeitos e falar o seguinte: os efeitos da lei aprovada, que é constitucional, somente vão ser sentidos a partir do trânsito em julgado. Somente vão ser sentidos a partir de um prazo de 12 meses depois do trânsito julgado. O Supremo, ele tem essa liberdade, ele tem um instrumento para mexer no início dos efeitos da lei.
Perfeito. De qualquer maneira, para ficar claro, mesmo que o Supremo não se pronuncie, a nova regra que redistribui os royalties do petróleo só vai valer a partir da publicação do resultado e da promulgação aqui pelo Congresso, né? Não há nenhuma expectativa, nenhuma possibilidade dessa questão retroagir aos vetos ou retroagir mesmo à votação da lei pelo Congresso, não.
Não. A lei ela passa a ter a sua obrigatoriedade com a promulgação. Com a derrubada do veto, esse resultado já foi proclamado, a Presidência da República vai ser notificada da derrubada dos vetos, e depois dessa notificação, a presidente vai ter 48 horas para promulgar a lei já sem os vetos.
Se ela não fizer isso, quem tem que fazer é o presidente do Congresso.
Perfeito.
Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o Rodrigo Azevedo Correia Meyer, que é especialista em direito empresarial, conversando conosco aqui sobre essas novas regras de partilha dos royalties, definidas pelo Congresso a partir da derrubada dos 142 vetos impostos pela presidente Dilma Rousseff, a lei que foi votada no final do ano passado. Rodrigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado, excelente dia, contamos com você em outras oportunidades para continuarmos aprofundando nesses temas.
Obrigado, Lincoln, um bom dia, estou às ordens.